encerra hoje uma série que a gente fez em 4 episódios falando sobre o sacrifício perfeito. E nós falamos em 4 partes específicas sobre essa questão do sacrifício perfeito. E a nosso tema trabalhou da seguinte forma. Primeiro a gente falou do sacrifício necessário. A gente usou o texto de Gênesis 3, a gente fala como naquele momento o homem, ele resolve questionar a Deus da maneira mais infeliz, não como quem quer aprender, não como quem quer saber mais sobre Deus, não como quem tem dúvidas no sentido, eu quero entender melhor, eu não entendo. Deus não se importa que a gente chegue para Ele e fale, Deus, eu não estou entendendo isso que está acontecendo comigo. Deus, eu não estou entendendo a sua palavra. Esse texto aqui para mim não é claro, eu não consigo viver isso aqui, Senhor. Deus não tem nenhum problema, Ele é Pai, Ele é Mestre, Ele inventou a pedagogia, né? Ele inventou todas as coisas, Ele criou todas as coisas, Ele não tem nenhum problema com isso. Mas quando a gente duvida no sentido de trazer para nós a autonomia, isso é desafiador para Deus. Deus não permite isso por amor, porque Ele sabe que nós não podemos viver conosco mesmos. Ele sabe que nós dependendo de nós mesmos é morte. Nós dependendo de nós mesmos, o que a gente consegue? Eu vou ler algumas palavrinhas para você aqui que vem lá do Gênesis 3. Nós duvidamos do amor de Deus. Será que Deus realmente me criou com amor ou Ele está me escondendo? Porque essa serpente está dizendo algumas coisas que eu não sabia. Por que você não foi perguntar para Deus se você tinha dúvida? Por que você deu ouvidos a outro? Outra palavrinha boa, arrogância. O homem já começa a acreditar naquilo, será? Então, peraí, saber o bem, o mal, talvez, né? Eu possa ser uma pessoa melhor, uma pessoa melhor não é uma boa palavra, na verdade, você pode confundir com outra coisa, mas eu posso ser mais poderoso, mais, começa a gerar aquela, uma certa arrogância, a gente já começa a inflar, independência, desobediência, que aí começou a gerar coisas que não existiam até então, medo. Lembra do medo? Vergonha, perda da inocência, não a inocência que a gente falou sobre malícia, né? Que a gente fala de criança, não tem inocência, não, é inocência no sentido de pecado. Você sair de uma condição de inocente para uma condição de culpado. Eu falei, lembra que no júri tem 2 situações no final de um julgamento, ou você é declarado culpado, ou você é declarado inocente. Em Gênesis 3, nós todos fomos declarados culpados, porque nós preferimos o nosso próprio saber, nós preferimos dar ouvidos a outra voz, que não a voz do pastor, do bom pastor, e não a voz de Deus, e nós tentamos resolver as coisas do nosso próprio jeito. É tão interessante e simples no relato ali daquele episódio, como o homem tenta, inclusive, cobrir a sua vergonha com folhas, se esconde de Deus atrás das árvores, como se o homem já comece a querer resolver sua própria situação, e Deus já ensina ali, olha, vocês não vão conseguir resolver a situação de vocês, o que vocês causaram para vocês mesmos, a única consequência é o que está escrito lá em Romanos, o salário do pecado é a morte. Eu sou um Deus justo, eu falei que seria assim, eu preciso cumprir com a justiça, ninguém pode me fazer mentiroso, se eu disse que é assim, assim será. Mas Deus não abandona o homem, porque Deus, na criação perfeita que Ele faz, Ele comete algo que a gente às vezes não percebe. Ele mata um animal para fazer uma roupa que de fato vá cobrir o homem e a mulher. Parece simplesmente cobrir a roupa, não resolver o problema do homem, né? Temporário ali, rapidinho. Mas veja o efeito desse símbolo que Deus começa a colocar. Agora, um sacrifício é necessário. Ele começa a dizer para o homem, um sacrifício é necessário, sem derramamento de sangue, a palavra vai dizer mais lá para frente, não há remissão de pecados. Folhas não vão resolver o seu problema, se esconder atrás das árvores não vai resolver o seu problema, nós vamos ter que lidar com isso, nós vamos ter que enfrentar isso, e eu estou aqui para te ajudar, porque eu sou justo, mas eu também sou amoroso, e eu vou dizer para você que o filho da mulher, apesar de toda a dor e sofrimento que você e o homem vão passar daqui para frente, ele será ferido no calcanhar, mas ele pisará a cabeça da serpente. Ele destruirá esse poder que hoje vocês entregaram na mão do diabo. Porque o que o homem recebeu de Deus como autoridade, ele passou para o diabo. É por isso que Jesus chega depois e Jesus reconhece isso. Fala, o príncipe deste mundo. Né? Por isso que o diabo chega para Jesus na tentação e fala: me adora que eu te dou tudo isso aqui, porque eu governo aqui. Porque o seu homem, a sua mulher, me entregaram isso lá atrás. E agora eu venho fazendo, tenho autoridade para fazer o que eu estou fazendo. Ou vocês acham que o diabo faz alguma coisa sem autoridade? No universo que Deus criou não existe nada sem autoridade. Todos estão sujeitos à autoridade de alguma forma, inclusive o diabo. Ele recebeu de alguém, recebeu de nós. E Jesus vem como homem retomar essa autoridade. Então, quem invade o tempo presente é Deus, é o reino de Deus que invade. Às vezes tem a impressão que a gente está sendo atacado, né? Que a gente, não, somos nós. Jesus nos chamou para destruir as obras do diabo, está lá em João, não é isso? Somos nós que estamos atacando, nós que vamos, as portas do inferno não, não é as nossas portas. Ele não está dizendo, as suas portas vão resistir, fica firme. Não, ele falou, as portas do inferno não prevalecerão. Esse é o ensino, Jesus vem fazer isso. Até já pulei, né? Então aqui o sacrifício necessário, é um pequeno exemplo que Deus dá. Depois nós vimos o sacrifício ensaiado, lá em Êxodo 12, só uma referência, mas o texto é mais longo e muito mais história, onde a gente vê a primeira Páscoa. E a primeira Páscoa, o exemplo dela é Deus de novo intervindo na história do homem, em um povo que era escravo. Olha o contexto, lá depois cartas de Paulo, os evangelhos vão mostrar, nós fomos tirados de um reino de escravidão, um reino das trevas para um reino da sua maravilhosa luz. Nós éramos escravos, o povo aqui estava escravo, não tinha saída para esse povo, opressão, opressão, opressão. Nós aqui talvez nunca vamos ter a menor ideia do que significa viver nessa condição. A menor ideia. Se alguém assistiu aquele último filme sobre Moisés, tem uma ideia, pelo menos visualmente, de como era a vida daquele povo naquele momento. É uma boa filmagem naquele aspecto. Então aqui, palavrinhas, né? Escravidão, chamado, Deus é que chama. Moisés, não é Moisés que vai lá, o povo só geme. Deus diz, eu ouvi o clamor do meu povo, eu tenho uma aliança com esse povo. É quase como se ele falava, como se Deus usa essa metáfora do... Eu me lembro que lá no Éden eu falei que eu ia conduzir um povo, que eu ia trabalhar para que algo acontecesse. Então, Moisés vai chamar esse povo. E aí tem aí o episódio do cordeiro, na última praga, quando Deus diz que os primogênitos vão ser tirados. E aí ele dá o meio de salvação para aquele povo judeu. Outra coisa que às vezes a gente esquece. Se o povo de Deus não tivesse confiado na palavra de Deus através de Moisés... O anjo da morte que passou sobre o Egito passou sobre todas as casas. O povo de Deus, ele não é protegido por natureza. O povo de Deus é protegido por causa do sangue do Cordeiro. Nós não temos nenhuma regalia. Você não tem hereditariedade que garante a você imunidade. A história não relata, mas eu não tenho dúvida que é muito possível que talvez alguns judeus lá perderam seus primogênitos. Porque eles falaram, eu? Que ridículo, até parece que eu vou matar um cordeiro e vou pintar a porta da minha casa. Já chega a viver como escravo, agora vou pintar de vermelho as portas da minha casa. Tem sempre alguém que tem dificuldade de crer na simplicidade, de entregar alguma confiança. Porque aquilo ali, gente, vocês já viram sangue de cordeiro evitar o anjo da morte? Pensa nessa história. Olha, o anjo da morte vai passar. E de praga eles estavam bem familiarizados, já eram 9. Eu não tenho dúvida que eles acreditavam na praga. Eu tenho minhas dúvidas enquanto eles acreditavam na salvação. Matar um cordeiro, coitado do cordeiro. Se fosse hoje em dia, né? E a gente preso, né? Coitadinho do bichinho, matar um cordeirinho. E eu me lembro de uma frase desse mesmo filme também interessante. Porque eles colocam um Moisés meio sem fé, meio incrédulo, meio bravo com Deus ali naquele filme. E os caras falam, mas o cordeiro, né, passar o sangue do cordeiro, o que isso vai dar? Né? E Moisés lá do filme fala algo do tipo, se isso não funcionar, nós estamos perdidos. Se isso funcionar, nós vamos ser eternamente gratos a esse cordeiro. Olha que frase legal. Essa frase é bem legal. Dá até um negócio lá daquele vida de herói, né? Pensa nisso. Então, aqui, o sacrifício foi em saiado. Essas pessoas foram libertas e receberam vida eterna? Sim ou não? Não. Essas pessoas tiveram seus corações transformados, passaram a ter a oportunidade de viver uma vida diferente diante de Deus? Intimidade com Deus? Não. Ainda existe o tabernáculo depois, existem os sacerdotes. Os sacrifícios têm que ser feitos anualmente, todos os anos, para tirar o pecado do povo e para exemplificar paz com Deus. O sacrifício ensaiado, eles ensaiaram. E a gente chega no terceiro episódio, onde o sacrifício agora é executado, agora é para valer. 6 meses treinando, agora chegou o dia do jogo, agora é para valer, não tem volta. Pensa, Jesus no Getsêmani, não tem volta. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. São 3.000 anos de ensaio, Pai. Todo mundo sabe sobre o valor do Cordeiro. Meu primo já falou, eis o Cordeiro de Deus que tira do pecado do mundo, está vindo ali, foi anunciado, Senhor. Pai, as pessoas vão entender que eu sou o Cordeiro, as pessoas vão entender que o sangue derramado é o meu, Senhor. Mas Pai, o Senhor sabe que eu não merecia ser morto, mas Pai, se alguém não morrer por eles, com a condição que eu tenho de inocente, de puro, as mesmas descrições do Cordeiro lá da Páscoa no Egito se aplicam a Jesus. Procure o macho, primogênito, puro, todos os elementos. E quando a gente questiona por que Deus usou essa simbologia do primogênito, lembre-se que ele deu o dele. Ele deu o dele. Lá atrás ele já estava falando de algo que ele ia fazer. Meu primogênito, meu único filho. Ele estava apenas ensaiando, vamos dizer assim. E aqui o sacrifício é executado. Agora a gente conhece o que acontece nesse episódio. E a gente começa a entender agora o título da nossa série, O Sacrifício Perfeito, porque esse é o sacrifício que não precisa de repetição. O sacrifício de Cristo é único, uma única vez, e não mais. Perfeito porque não precisa ser refeito anualmente, perfeito porque se trata do Cordeiro de Deus, que é perfeito, perfeito porque é o justo pelos injustos, sem pecado pelos pecadores, aquele que se entregou em favor dos homens por amor e obediência ao Pai, para que fosse feita justiça, mas porque fosse possível o amor. Lembra daquele episódio que a gente falou sobre o boneco da ira de Deus, da justiça de Deus e do amor? Eu gosto de usar sempre esse exemplo, né? Deus ele consegue trabalhar com isso. É uma coisa difícil para a gente entender como ser perfeitamente justo e totalmente amoroso. Eu acredito que Deus hoje usa o chapéu do amor por causa de Cristo. No Antigo Testamento, talvez ele usou muito mais o chapéu da ira. Em Cristo, ele pode voltar a usar o chapéu do amor, porque ele olha para nós através de Cristo. Quando ele voltar, ele vai pôr o chapéu da ira. Isso é o que a palavra ensina. Ele vai falar, agora acabou o tempo. Eu vou executar juízo, porque o amor já foi provado. Em Cristo entendemos aquelas figuras todas do Antigo Testamento que Deus trouxe ao povo, que são dos primogênitos, como eu falei. A gente achava, às vezes, tem gente que não é primogênito, acha que os primogênitos tinham vantagem, né? A gente sempre olha isso na hora da coisa boa. O primogênito vai receber um pouco mais de herança. Aê, eu queria ser primogênito. Os primogênitos vão ser os que vão morrer. Eu não quero ser primogênito, não. Né? Tu tem dois lados. Aqui a gente meio que começa o episódio 4 encerrando, e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas, e a gente começa por esse texto. Na verdade, dois itens. Nós vamos falar sobre o sacrifício eterno e a questão da ressurreição, brevemente. Vamos ler junto aqui Hebreus capítulo 7, nossa referência. Eu sei que está na transparência, mas você pode abrir e mostrar que você sabe onde fica Hebreus. Ainda bem que sou eu que edito essa fita. Opa, outra. Essa foi de propósito. Então vocês podem olhar no slide, no data show, na multimídia, controlado remotamente por esse pequeno dispositivo. Inclusive eu posso apontar e dizer para vocês que vocês abram em Hebreus 7, por favor. velhos tempos. Eu não era nascido ainda. Vamos ler do 22 ao 28. Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de aliança superior. Eu já vou avisar vocês, esse texto aqui tem que ler e ser bem objetivo. Se a gente pegar esse texto aqui e começar a ler frase por frase, a gente pode ficar aqui até semana que vem, facilmente. Tá bom? Jesus tornou-se por isso mesmo a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes, aqueles do Antigo Testamento, tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas, visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisamos. O autor de Hebreus aqui dá aquele alívio, né? Ufa, né? É isso que ele está falando. Cara, ele lê assim e fala: é esse sacerdote que a gente precisava. Aqueles outros lá morrem, como se ele não morresse, né? Mas tudo bem. Aqueles sacerdotes morrem todo ano, faz a mesma coisa, passa de pai para filho, treina de novo. É desse sumo sacerdote que a gente precisava, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem a necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus pecados e depois pelos pecados do povo. Esse era o procedimento. Se você quer saber mais, volta lá no Antigo Testamento, tem capítulos descrevendo como era a função do sacerdote, tudo que ele tinha que fazer para cada situação, para cada tipo de pecado, para cada circunstância, para cada época do ano, fazer toda uma preparação para estar simbolicamente purificado, agora em Cristo efetivamente purificado, porque ele é um sacerdote eterno. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. É um outro tipo de sumo sacerdote. O sumo sacerdote, vocês entendem, ele é meio covarde, ele lá matava o cordeiro e usava o sangue do cordeiro para se purificar. Ah, muito legal, né? Por que você não se mata em favor dos outros? Bom, não ia funcionar em primeiro lugar. Segundo, ele tinha que obedecer a Deus, e Deus disse que era para fazer com o cordeiro, porque Deus tinha um sacrifício ensaiado. Mas Cristo ofereceu a si mesmo, ele não é só o sumo sacerdote, ele é a oferta. Ele não é só o cara que opera e leva os créditos, como quem aparece, né, sacrificando o cordeirinho. Ele é o cordeiro. Ele se entregou a si mesmo. Ele opera o sacrifício e ele é o sacrifício. Ele é o que é derramado diante do espetáculo público em favor de todos nós, para que nós tenhamos os nossos pecados purificados. E ele não faz em favor de si mesmo, porque ele não precisava disso, como sacerdotes. Ele faz em favor de nós. O 28 diz: pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o filho perfeito para sempre. Sacrifício perfeito. É um sacrifício eterno. Por quê? Porque não é mais feito por homens pecadores, agora é feito por Cristo. Sacerdotes da velha aliança eram mortais, eram pecadores. Outra coisa, não existe mais necessidade de intermediadores, está escrito ali no texto, entre homem e Deus. Cristo é aquele que intercede em nosso favor. Ele é o sumo sacerdote. Ele opera a remissão de pecados. Ele nos apresenta diante de Deus inculpáveis, não por causa que nós nos tornamos algo inculpável, mas por causa dele. O povo então ia lá, o sacerdote anualmente oferecia a oferta, o sacerdote intermediava em favor daquele povo e absolvia o povo. Não mais depois de Cristo, agora ele é o nosso único mediador, é através dele. Não existe mais a necessidade de repetir os sacrifícios, a gente falou sobre isso. Isso leva a gente para o segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês, que é a questão da ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, talvez o sacrifício tivesse que ser repetido, mas Cristo ressuscitado garante eterna possibilidade de redenção, contínua possibilidade de redenção. Estamos continuamente diante de Deus, porque Ele é aquele que operou o sacrifício, foi a oferta e vive, está vivo. O anúncio da Páscoa na madrugada é: Ele vive. O anúncio das mulheres, que as meninas leram aqui, é: ele vive. Quem viu falou, ele está vivo. Alguém já foi assistir aquele filme Ressurreição? Não. Nenhuma palavra. Só isso que eu queria dizer. Eu pensei que eles iam estragar essa parte do filme. Então, vale a pena, Beto?
Vale.
Tá aí, então fica a dica, não sou eu que falei. Domingo de Páscoa é o anúncio de que ele está vivo. Isso é o ato mais constrangedor para nós como seres humanos, porque é algo totalmente fora da nossa compreensão. É bonito falar que alguém ressuscitou, mas é difícil de acreditar e de vivenciar isso, se fosse o caso. Né? É muito complicado. Imagina aqueles discípulos que viveram 3 anos com ele, e ele falou várias vezes sobre isso, e eles não acreditavam. A tristeza às vezes abate. O Éden volta lá na situação da queda, o medo, né? A tristeza, a vergonha. Não, poxa, eu traí Jesus, o outro... Eu não traí, mas eu corri. Aí eles começaram a medir quem que tinha feito pior, né? Eu imagino que eles sentaram, quem fez menos pior aqui? Quando os soldados pegaram Jesus. E aquele clima, um sábado triste. Domingo de manhã, não sei nem se dormiram. Esse clima de velório, vocês sabem como é, né? Passa às vezes a noite, vira e não sei o quê. Não come direito, tá tudo estranho. E as mulheres vêm, as primeiras, a ver o Senhor. E elas estão surpresas, mas estão alegres. Não se entristeçam, diz o mestre. Ah, e o conflito começa, a ressurreição é algo incrível. Vamos ler o que, que Paulo fala sobre isso, para a gente pegar esse outro pedaço. Abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios 15. Esse eu não sei se eu coloquei, acho que não. 1 Coríntios 15, capítulo 15. Versículo 12. Texto muito conhecido sobre a ressurreição. A gente vai ler só um trechinho. Acharam aí? Coríntios. Versículo 12 diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Então, se Cristo não ressuscitou, gente, o que acontece? É inútil o que eu falo, é inútil o que vocês fazem, em resposta a essa fala. É isso que o apóstolo está dizendo. É inútil o que eu prego, é inútil o que eu ensino, é inútil o que eu repito, é inútil as dores que eu passo, é inútil as viagens que eu faço, é inútil as ofertas que vocês levantam, é inútil as boas obras que vocês fazem. Se Cristo não ressuscitou, tudo isso é uma grande besteira. É uma grande perda de tempo. Vocês são um bando de iludidos. Essa é a mensagem de Paulo. Vamos continuar ali. Mais que isso, versículo 15, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, não ressuscitou a Cristo. Desculpa, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, leia aí para mim. E inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, ou seja, primeiro, né, dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, lá em Adão, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Até aqui. Preciso falar muita coisa? Não, né? Mas vamos falar mais um pouquinho. Está indo bem. Por que que a ressurreição de Cristo, então, se ela não aconteceu, ela seria inútil? A gente pode falar de novo um tempão sobre isso. Eu quero chamar a atenção algumas coisas que talvez ajude você a pensar no dia a dia sobre isso, inclusive quando você conversar com outras coisas, porque a ressurreição é um divisor de águas. Não há um outro profeta que ressuscitou, não há um outro homem que disse: eu sou Deus, eu vou morrer, eu morri, eu ressuscitei. Não existe ninguém que faça isso. A ressurreição é um confronto, ela é um desafio para qualquer pessoa com relação à pessoa de Cristo. Mesmo as religiões que são próximas do cristianismo, que distorcem um pouco o cristianismo, mas são parecidas, vão entrar em conflito quando você for falar sobre a ressurreição. Então, uma coisa aqui me chama a atenção quando a gente diz que a ressurreição é significativa, e como ele diz assim, se ela não aconteceu, ela é inútil. Primeira coisa é porque os ensinamentos de Cristo seriam apenas mais um pouco mais de ensinamentos. Já viu aquela frase? Jesus é um bom mestre, Jesus trouxe bons princípios morais, nós temos que amar ao próximo. Aí quando entra aquelas polêmicas de Facebook, que eu não vou nem entrar no mérito, tem sempre um que vai falar: vocês deviam amar mais, porque Jesus pregou o amor. Ele era um bom mestre. Se Cristo não ressuscitou, a única coisa que sobra para a gente são um punhado, um bando, uma coleção de bons ensinamentos. E aí você tem dele, você pode ter o do Buda, você pode ter o do Maomé, do José, do João, não importa quem. Todos são iguais, bons mestres. A ressurreição de Cristo faz com que nós tenhamos que dar um valor especial àquilo que Cristo diz, porque Ele é o único ressurreto. Ele é o único que venceu a morte. Existe alguém com esse poder? Qual é o maior inimigo da humanidade? O que é que a gente luta contra o tempo todo? Desde a hora que a gente nasce, gente. Não é contra a morte? Desde que a gente nasce. Quem teve filho recente aqui, já viu quantas vacinas você dá no coitado da criança? Você já começou a lutar contra a morte. Desde pequeno, atrás do outro. Um desespero, o que a gente passa por causa da morte. Desde o começo, Jesus venceu a morte, seus ensinamentos são muito maiores e mais significativos do que qualquer outro mestre, e nós somos chamados a levar muito a sério o que ele diz, tanto naquilo que ele nos exorta para crescimento, quanto naquilo que ele nos exorta para crescimento. Porque quando ele é severo conosco, ou quando ele é amoroso conosco, é para o nosso crescimento. Quando ele chama a nossa atenção para alguma coisa errada, quando ele diz: vai e vende tudo que tem, porque eles entendem o coração do jovem, estava preso. Jesus não tinha problema com dinheiro. Dá a César o que é de César. Quer, precisa de dinheiro? Jesus, aliás, era safo, né, nesse negócio. Tem que pagar o imposto? Tem. Pega um peixe lá, vai. Está aqui. Entende a completa separação que Jesus tinha com a questão do dinheiro em si? Ele sabia que o jovem era apegado ao dinheiro, não? Ele sabia que o jovem não era rico, era a riqueza que tinha o jovem. Então Jesus foi severo com ele, pode falar: poxa, tadinho do cara, né? O cara veio querendo aprender e levou uma patada dessa. Mas é para crescimento. Segunda coisa, se ele não ressuscitou, ele fala no texto algo sobre isso, a gente iria morrer perdoado, nossa dívida foi paga, o salário do pecado é a morte. Agora não é mais, Jesus morreu no meu lugar, certo? Então eu queria dizer para vocês, cada um de vocês que entregou sua vida para Cristo, vocês estão livres, estão perdoados, tá certo? Mas vocês vão morrer e vão ficar mortinho da Silva. Não há esperança para vocês. Não sei se você vai viver 30 anos, 40, 60, não sei se você vai sair se atropelado ali na frente, não sei se você vai acontecer alguma coisa ruim com você daqui a alguns anos, uma semana, mas conforte-se, né? Você está perdoado, você vai morrer perdoado. Sem ressurreição de Cristo não há esperança para o futuro. Quando nós nos batizamos em Cristo, nós nos batizamos a exemplo da sua morte, e nós somos erguidos das águas a exemplo da sua ressurreição. Quando você esquecer disso, você lembra do seu batismo. Assim como eu aceitei e morri em Cristo, morri, quero que Deus nasça em mim, que o novo nascimento aconteça na minha vida, eu também quero que a ressurreição me alcance. Quem sabe ainda vivo para ser transformado, como Paulo explica, talvez não, depois de morto, mas eu entendo que todos nós vamos fazer assim, ó, um piscar de olhos, Não pensa que você vai ficar entediado enquanto você estiver morto, né? Está lá 1500 anos, ai que saco, né, esse, ficar aqui esperando. Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acredito que Deus vai fazer assim conosco. Para nós vai ser assim. A gente dorme em Cristo. Você tem alguma noção do que está acontecendo enquanto você está dormindo ou não? Você apaga e alguém te cutuca para acordar, você fala, mas já? Por quê? Porque passou e você não sabe o que está acontecendo. Estamos dormindo. É, eu vou daqui e eu acordo lá. Para mim, essa é a minha impressão que as Escrituras dão e pelo que eu leio de outros autores. O que mais? Porque o poder da ressurreição é o poder de Deus para vencer a morte. É o mesmo poder nas Escrituras que nos traz salvação. É o mesmo poder que opera milagres. É o mesmo poder que opera maravilhas. É o mesmo poder que cura. É o mesmo poder que orienta. É que vai nos restaurar e nos levantar da morte também um dia. Se eu não creio na ressurreição e se a ressurreição não aconteceu, nada disso é possível. Nós não podemos ser salvos, nós não podemos ser alcançados, nós não podemos ser curados, orientados por Deus. Nada disso é possível, porque tudo isso é algo que qualquer outro bom homem podia fazer. Mas ressuscitado dos mortos, apenas um. Último detalhe interessante que eu gosto sempre de lembrar é que, por causa da ressurreição, tem um homem de carne e osso morando no céu. O corpo dele não é igual ao nosso, ele é um corpo transformado. Se você lembrar da história, ele estava mais para um super-herói, para usar um exemplo atual, né? Ele era todos, né? Saía de um lugar, aparecia em outro, atravessava a parede. Tinha um corpo que atravessava a parede, mas podia comer. Me explica isso. Na hora que ele falou, está na hora de ir embora, ele não entrou no carro, ele subiu. Era uma outra. Paulo fala sobre essa qualidade de corpo transformado. A gente não tem a menor ideia do que é que Deus tem preparado para nós. A Bíblia dá uma pincelada sobre isso, né? Tem um homem morando nos céus, o primeiro homem. Deus não é um espírito, Jesus não é um espírito que foi para o céu, ele é o que ele sempre foi, homem, Deus encarnado, 100% Deus, 100% homem, e ressurreto ele foi recebido nos céus. Ele é o primeiro homem vivo morando nos céus, ele é a primícia, ele é o primeiro. Ele foi lá preparar para nós o espaço para os outros homens e mulheres de carne e osso serem recebidos, serem transformados para estar com ele para sempre. Hebreus 8, 1 e 2 diz assim: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse que nós descrevemos hoje aqui, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. A palavra diz que Jesus está lá operando o sacerdócio dele em nosso favor dia após dia, nos esperando com autoridade, intercedendo por nós, cuidando para que nós recebamos, agindo, né? E ele foi, ele enviou o seu Espírito para estar conosco, e o Espírito é orientado por Jesus, né, para fazer a vontade do Pai, assim como Jesus era orientado pelo Pai. E aí a gente entra naquelas questões da comunhão perfeita que eles têm. Cristo ressurreto é a garantia que a gente tem da promessa do Éden, de que a morte seria um dia vencida. Em Cristo a morte foi vencida. Essa é a mensagem da Páscoa, e essa é a mensagem dessa série que eu queria deixar com vocês. Deus operou através de Cristo um sacrifício perfeito, que ao longo da história vem sendo mostrado, vem sendo ensaiado, foi executado, e é um sacrifício eterno. O sacrifício perfeito é esse. Ele é operado por Deus, é feito em justiça, é encharcado de amor e é eterno. Não se repete, uma vez feito por todas, nós temos plena confiança para chegar diante de Deus. E o poder da ressurreição é essencial para a gente viver a nossa vida. Tem um amigo que eu sigo, que gosto muito de ler as coisas dele, ele diz que a vida cristã não é difícil, é impossível. A vida cristã não pode ser vivida fora de Cristo. O máximo que você vai viver é uns bons valores, aí você cai de novo no que a gente acabou de falar. É fácil seguir alguns bons valores que eu explico, ou que eu entendo, ou que eu aceito, né? E achar que, pior ainda, achar que eu estou bem por causa disso. E esquecer que o sacrifício de Cristo é o que coloca a gente em paz com Deus. Livres, como Hebreus fala, com liberdade. Venham, aquele que se achega diante de Deus tem que crer que Ele é bom. perceber que Ele é bom, olhar para Ele como bom e se aproximar por causa de Cristo. Essa é a nossa mensagem de Páscoa, essa é a nossa mensagem sobre a ressurreição de Cristo. A gente encerra assim essa série. E que Deus nos abençoe, que nos ajude a entender isso cada vez mais. Tudo que a gente faz como cristão para o reino dEle tem a ver, e tem que ter a ver com essa crença firme, essa fé naquilo que Ele fez da ressurreição. Porque Ele ressuscitou, Ele é digno. Ele é aquele que eu posso confiar completamente. Ele é confiável, Ele é poderoso, Ele venceu, Ele é vitorioso. A gente cantou uma música nova hoje aqui, né? Uma nova velha, que fala assim, de forma muito simples sobre isso, né? O poderoso, o Deus que venceu o poder da morte. Amém? Vamos orar?